Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 38 para tratar somente da final da Copa do Mundo. Obviamente, todos ainda lamentamos, ainda tentamos digerir a eliminação do Brasil, a desastrosa exibição brasileira diante da Alemanha na semifinal, mas não podemos esquecer que, apesar de o Brasil estar fora da disputa pelo Hexa, a Copa continua sendo uma das, na minha opinião, a melhor Copa que eu tive a oportunidade de acompanhar. E temos, afinal de contas, uma grande final, né? Temos uma disputa entre a Alemanha e a Argentina, a terceira final de Mundial entre essas duas seleções, e promete ser um grande jogo. Antes temos também o insosso Brasil e Holanda, disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, que, na verdade, mais que uma disputa, é um castigo às seleções que perderam nas semifinais. E já temos que começar a pensar em girar a chave. Temos que virar a chave porque terça-feira já recomeça a Série B, quarta-feira tem Série A, e vamos falar também de futebol pernambucano.
O mais animado do Brasil.
O campeonato mais animado, o futebol mais animado do Brasil. Hoje estamos todos aqui na redação do Aqui PE, no prédio Diário de Pernambuco. Eu, Fred Figueiroa, João Grilo, Cássio Zirpoli e Rafael Brasileiro. E hoje a gente também vai anunciar o vencedor da promoção do Village. No fim do programa, vamos dizer quem é que vai assistir a final da Copa do Mundo entre Alemanha e Argentina, na moral, de patrão, lá no Village Hotel de Porto de Galinhas, com tudo o que tem direito. Então fique ligado que no final do programa a gente vai anunciar o vencedor. E você lembra que, se você não for sorteado, se perdeu a esperança, pô, não foi dessa vez, só na próxima promoção do Podcast 45 com o Village, não esqueça que você continua tendo a oportunidade de desfrutar do Village com um desconto bastante significativo, botando o código lá, podcast45, no site do Village, villageportodegalinhas.com.br.
Lembrando, Celso, que o morador de Pernambuco já tem um desconto. Então você já entra lá no site, já faz sua reserva, já coloca logo que mora em Pernambuco, ou mora em Alagoas, ou mora
porque
na Paraíba.
Porque os 10% do podcast são em cima disso.
Exatamente, em cima do é o desconto do desconto. Então vale demais.
Vale
e
a pena
vale
demais.
E vale até o final do ano. O nosso ouvinte tem até o final da Copa para ir lá e fazer sua reserva, mas pode marcar até dia 20 de dezembro com tranquilidade, feriado, domingo, o que for. Pode marcar que
o desconto está garantido.
O lugarzinho lá dos ouvintes do podcast 45 minutos está garantido.
Então você tem que dar essa moral pra gente, viu, galera? Quando estiver pensando em viajar com a patroa, considera essa possibilidade aí pra dar essa moral pra gente.
Dá essa moral, porque se zerar lá é bronca, viu?
Se zerar vai ser difícil. Pois é, galera. Então, vamos começar falando da final, né? Final de Copa do Mundo. Tivemos acontecimentos da seleção brasileira que certamente trataremos também, como as entrevistas, a bizarra entrevista de Luiz Felipe Scolari, acompanhado lá, escoltado de Carlos Alberto Parreira e toda a sua comissão técnica. A entrevista de Neymar também, que falou pontos importantes, né?
Só que não falou foi quem deveria falar, que é o Marinho.
Que seria uma grande entrevista, inclusive.
Gostaria muito. Tem muito o que falar.
Mas antes de falar disso aí, pra gente não entrar nesse assunto, vamos falar da final, né? Alemanha e Argentina. Dá pra dizer que é um confronto de escolas, é um confronto... Porque acaba sendo, pô, terceira final de Copa do Mundo.
É recorde. Né? É a final mais repetida da história. Tem sido 86-90, Itália e Brasil se enfrentaram em 70-94 e terceira vez. E Argentina e Alemanha, você não tira tema, né? Cada um venceu uma. Cada um venceu uma em cima da outra, assim. 86 deu a Argentina, 90 deu a Alemanha. E eu, assim, quando teve. A Alemanha passou pra final, estava em aberta outra vaga. E aí muita gente torceu pra Holanda, né? Questão de rivalidade. E eu confesso que eu torci para a Argentina, que eu queria ver essa final. E é uma final que coloca... cada um tem assim... se você olhar para um lado, tem como você se agarrar para torcer. A Alemanha, pela questão da... Por merecimento, eu acho que a Alemanha merece esse título. Pela estrutura do futebol alemão, pela reformulação que eles fizeram, pelo planejamento, por tudo que a gente quer ser em termos de planejamento. Termos de campeonato forte, maior média de público e tudo. Por uma geração que está sendo trabalhada duas Copas, pela Copa que está fazendo, pela apresentação contra o Brasil, a Alemanha merece. E do outro lado tem a Argentina, que, na minha opinião, se a gente não for campeã, tem um lado positivo que eu vejo, que merece, por um jogador que é o Lionel Messi. Que eu sou fã do Messi. A gente tá vendo um jogador que, quando a gente tá vendo a história passando nos nossos olhos, a gente talvez não dê tanto importância, não dê a noção exata do que a gente tá vendo. Daqui a 10 a 20 anos, 30 anos, que a gente parar e ver, a gente vai ter orgulho de dizer: eu vi o Lionel Messi jogar.
E lembrando que você e Cássio Zirpoli, especificamente, estarão na final do Mundial. Você, ouvinte, certamente quando você estiver ouvindo essa edição do podcast, Cássio Zirpoli e João Grilo terão já desembarcado no Rio de Janeiro e estarão vivendo já o clima da final da Copa do Mundo, né, Cássio? Como é que tá esse coração?
Rapaz, assim, essa viagem, claro que com o Brasil seria muito melhor, mas é claro que tem uma ansiedade para cobrir essa final da Copa do Mundo. Por enquanto, o que eu garanto é a presença no Rio de Janeiro e no entorno do Maracanã. Porque, assim, a solicitação do... Por mais que você tenha a credencial da Copa do Mundo, a credencial a minha e a de João, ela é nacional, mas não basta para você ter acesso ao jogo. Você faz a solicitação de ingresso todos os jogos. E, assim...
Jogo a jogo, né? É bom lembrar para o pessoal.
Jogo a jogo.
Credenciamento pro Mundial é jogo a jogo.
A partir do mata-mata, você faz primeiro a fase de grupos e depois do mata-mata era jogo a jogo. E, assim, a galera vai, quando tiver ouvido, a gente vai estar na mesma expectativa aqui. A resposta sai sexta-feira. E ela encerrava, você fez de quarta a quinta fazer a solicitação e agora sexta-feira. A viagem tá mantida. Ou seja, quando a gente chegar lá...
Apartamento é o mesmo?
Eu vou chegar no Rio antes da resposta da FIFA.
A paisagem da varanda ainda é o Maracanã?
É o Maracanã. É melhor que da ESPN. A ESPN tem uma varandinha lá também, é o prédio um pouco mais pra cá, mas é bem na frente. Porque, assim, eu vejo a estátua de Belém, que é a entrada principal do estado, todos os dias, assim.
Impressiona, não impressiona, Cássio?
Meu amigo, todo mundo tira foto. É impossível não tirar. Porque, assim, é o primeiro cara a erguer um troféu.
Tira essa tua, Cássio.
E é o cara. De dia, de noite.
Explica melhor essa história de ser o primeiro cara a erguer o troféu, porque as pessoas às vezes não têm essa noção.
Não, o que parece hoje ser absolutamente normal, e é, em qualquer esporte, em qualquer modalidade, você pegar um troféu e erguer o troféu, por mais óbvio que seja. Não era, as pessoas pegavam o troféu, mostravam assim e tal.
E a explicação é curiosa, né?
Não, aí em 58 Belém, assim, reza a lenda que lotado de fotógrafos, inclusive tem até esse vídeo no YouTube quando o Brasil recebe o troféu, a Taça Jules Rimet, e alguns brasileiros, os poucos que foram cobrir aquele Mundial, o primeiro do Brasil, tinha muita gente na frente, aí não tava tirando a foto, aí pediram, o troféu não tava aparecendo, aí ele, Belém, levanta o troféu aí para que todo mundo possa tirar a foto, aí ele... Meio que não foi nenhum gesto involuntário, foi um gesto quase obrigado. Aí levantou o troféu para que todo mundo pudesse ver, mas acabou ficando ficou marcante aquilo ali. E hoje
todo mundo que conquista um título...
Qualquer esporte, né?
Qualquer modalidade.
E o troféu, por mais, ele foi o capitão de 58, de 62 foi Mauro, mas... E a Taça Júlio de Meida foi conquistada mais uma vez pelo Brasil com Carlos Alberto, mas no troféu, na estátua, por algum motivo, não sei, ela só se refere a 58 e 62. Assim, possivelmente, porque aquele troféu talvez tenha sido construído desde aquela época, né? Assim, antes mesmo do Brasil conquistar o tri, mas tá lá. Aos bicampeões, 50 e 62 é Belino com o troféu. E o que tem de argentino tirando troféu é brincadeira. Um troféu que eles nunca ganharam.
O que é interessante...
Tirando foto, né?
Todo
mundo tira. Qualquer um, é impossível não tirar.
O que é interessante, falando em troféu, é que essa final da Copa do Mundo, se fosse a regra antiga da FIFA, que três títulos valem o troféu, a Alemanha ou a Argentina teriam a honra de ficar com a posse definitiva desse troféu da Copa do Mundo.
Que se chama Taça FIFA.
Taça FIFA. Mas a FIFA acabou com essa história do que aconteceu com o Brasil com a Jules Rimet. O Brasil ganhou em 70 pela terceira vez e ficou com a posse definitiva. E a gente sabe a história toda.
Mas nem foi por aquele motivo, Fred. Quando, assim, que foi derretido o troféu. Na verdade, assim, a Taça FIFA, o fato dela não ter posse definitiva, não tem uma relação com... Até porque
não,
ela
não foi que eu falei, não.
Ah, eu entendi dessa forma. Mas de qualquer forma foi derretida.
Exatamente, a taça acabou sendo derretida, mas aí depois. E o que a gente até discutia hoje na redação do
Eu particularmente eu lamento. Eu acho que tem um charme. Eu sei que hoje os tempos são os outros, exatamente, tem agrega marca, agrega valor, a imagem da taça e tal. Só que tem um charme todo especial, assim. Você tem aquele negócio, você conquistar pela terceira vez. Até hoje a gente fala da Taça Jules Rimet, o Brasil se orgulha de ser.
Você está vestido com escudo.
Exatamente, estou com uma camisa réplica da de 86.
Eu concordo em parte com o João.
É o escudo da CBF antigo, que a CBF, quando conquistou a Jules Rimet, na década de 80, ela modificou o escudo. A pessoa da nossa cidade vai lembrar que é o escudo azul com a Jules Rimet, o nome bem mais simples do que o atual.
Eu concordo com o João. Assim,
é bonita a camisa.
O fato de valer a Jules Rimet e o fato da prestação que o Brasil teve faz com que aquela final de 70 seja emblemática, porque ali em jogo estava a disputa definitiva de um troféu. Então por isso que aquela final é tão gigante, a final da Copa do Mundo de 70, porque Brasil e Itália eram bicampeões.
E Uruguai.
Dali, e Uruguai chegou até assim, mas o jogo especificamente, que chegou a ficar 1-1 com a falha do Brasil, de fato, alguém sairia com a Júlia Gimenez. Talvez seria o caso agora. E
lembre esse cenário, porque não Brasil, só a Argentina.
Mas o Brasil também era bicampeão.
Não só a Argentina e a Alemanha chegaram à final, como
levantou
o Brasil.
A taça
FIFA e ainda Brasil, bem, né? Que não existe essa regra. Porque se existisse essa regra, a dor do Brasil seria muitíssimo maior. Porque se a taça FIFA tivesse esse tempo todo em jogo, a quantidade de pressão que os caras teriam, ó. Essa Copa, não é pra tu ganhar em casa, é pra tu ganhar em casa e ficar com a taça FIFA de vez. Aí não só tu tá eliminado da tua Copa, como me leva um 7-0 e perde a taça FIFA, porque na hora que perdeu a taça FIFA, alguém ia ficar com ela. Assim, a Argentina,
Alemanha, né? Ô Cássio,
Só uma curiosidade, a base do troféu da FIFA, porque você colocar os nomezinhos, vai até 2038. Até a Copa 2038 tem espaçozinho pra colocar o campeão.
É um monstro,
não, mas é uma curiosidade, a base de Malaquita e tal. Agora, a gente até...
A base de quê?
É porque não é ouro, aquela parte verde é malaquita, se eu não me engano. Posso estar enganando. A parte verde.
É malaquita.
Porque o resto é ouro. Ouro maciço, é 5 quilos. É. Mas, ó, isso é uma besteira. Isso é uma besteira. Aí, a gente estava conversando isso antes, porque a Libertadores já passou por isso. Quem se lembra da Libertadores até alguns anos atrás, antigamente cada campeão botava uma plaquinha. Tinha uma plaquinha que era dourada, outra que era prateada. Não existia muita regra, não. Só existia regra no tamanho da plaquinha retangular. Aí, em 2008, quando a LDU ganhou... Aliás, na verdade, em 2004, quando o Once Caldas ganhou, a base, ela botaram um pedaço de madeira maior embaixo para que coubesse mais
plaquinhas. É quase o tamanho da taça já.
Tipo, tinha uma base de madeira, fechou, aí fizeram igualzinho, parafusaram embaixo. Fizeram puxadinho embaixo. Só que ficou ridículo, claro. E durou até 2008, quando a LDU venceu a Libertadores no Fluminense. Em 2009, quando foi Estudiante de La Plata, treinado por Sabella, que é o treinador da Argentina agora, que foi aquilo que fomentou a ida dele à seleção argentina, aí a Taça Libertadores ela foi totalmente reformada. Bem, a gente só vai ter essa resposta da Taça FIFA, porque alguma coisa vai ter que ser feita em 2042. Até 2032
tá tranquilo.
Mas você também... Você sabe até quando a base da Libertadores está garantida?
Não, não tem um número exato não, mas ela ficou muito maior, porque assim, eles não ampliaram em 2004, e 2004 e 2008 eles botaram uma base maior embaixo. Somaram como se tivesse feito um puxadinho, como o Celso disse. Na de 2009, toda a base foi retirada, tipo, tirando a parte de metal, toda a parte de madeira foi reconstruída, feita num diâmetro maior, e todas as plaquinhas foram uniformizadas. A Conmebol fez as placas iguais, tanto é que se você olhar agora o troféu, ele está muito mais bonito. Antigamente parecia, era remendado, não tinha outra palavra.
Mas era lindo.
Não, o atual é respeito, eu respeito também.
Então, um ponto que eu acho assim interessante é isso. Valeria demais o jogo. E eu acho que se essa regra ainda tivesse em uso, ela poderia também mudar um pouco a forma como a gente encara, como a gente escalona as grandes seleções. Talvez o fato do Brasil ser penta e ter uma taça, e a Argentina ou a Alemanha ter... Mesmo sendo tetra.
Porque, na verdade, o Brasil buscou, né?
Exatamente.
O Brasil buscou. O Brasil estava em desvantagem. Né? A Argentina tinha 2, a Alemanha 2.
O Brasil igualou. Não, mas o que eu quero dizer
é o seguinte. Em relação à taça FIFA.
Quando o Brasil ganhou o primeiro, a Argentina e a Alemanha já tinham os dois
taças FIFA. Não, mas só para completar o raciocínio, eu quero dizer o seguinte. Vamos supor, a Argentina ganha da Alemanha e fica com a taça FIFA. Eu acho que, ao invés de penta e tri,
zerou.
Ia se usar a comparação. Cada um tem uma taça.
Aí é que eu acho injusto.
Eu acho que
isso ia ser argumento pra argentino, bicho.
Não, eu acho injusto.
Argumento pra Uruguai.
Não,
o Uruguai não ganhou.
O Uruguai não ganhou nenhum. O Uruguai sairia definitivamente.
O Uruguai só tem duas.
Aí na hora dessa você tem que aceitar. Pronto, o que vale? É ter 40 títulos estaduais ou ser hexa?
Não tem nada a ver uma coisa.
Como não tem?
Não, tem alguma coisa que é a sequência, né?
Tem a ver. Cada um valoriza o que... A gente ia dizer, pronto, eu tenho uma taça que você não tem. Essa taça, quer a taça FIFA? Vai lá no Museu da AFA. Não. Não acho que tenha relação. Seria um charme a mais nessa Copa, mas a turma tá nervosa. A semifinal teria sido muito mais nervosa.
É por tudo isso que eu lamento.
Mas
é uma visão minha até romântica, assim. A questão de marketing, de questão
da
imagem, do. Porque agrega realmente. Hoje a imagem da taça FIFA.
Não, hoje não se consegue.
Sai de cena a taça FIFA. Não sei se o Silvio Gazzaniga tá vivo. Vai chamar aqui Romero Brito. Como é que vai ser o troféu de 2018?
Que não seja ninguém que faça os troféus da Federação Pernambucana.
Pelo amor de Deus.
Tem um troféu que parece um rolete de cana.
Na minha opinião, a Taça Júlio Gimenez, o mercado mudou de uma forma. A Taça FIFA, ela se confunde de forma total com a Copa do Mundo.
Total,
de um jeito que para dissociar esse troféu, aliás, dissociar esse troféu, não. Associar um novo troféu à Copa do Mundo seria trabalhoso, isso seria
durar
tempo.
Mais, não, Cássio, isso não cabe mais.
Mas, assim, mas a gente está discutindo
por, não,
isso.
Mas é, assim, é por isso que eu estou dizendo que a minha visão, eu sei que é romantizada, não vai acontecer. Mas eu lamento. É igual, pronto, todas as grandes competições têm a marca do troféu. A Lógico. Champions League, que é a orelhuda, aquela taça que é linda, por sinal.
Mas podia ter
a
um outro troféu, como você citou. Podia ter o troféu da Copa do Mundo e ter, assim, se você ganhar, sabe, você ganha um H-menuzinho ali e tal.
Tentaram fazer isso com o Pernambuco, né? Uma taça única, né?
Tem. Recebeu as duas. O Santa ano passado. Desde o ano passado, o Pernambucano colocou um troféu que vale se você ganhar 5 ou é único.
A taça de bolinhas, tem tudo essas
taças. E um troféu por edição.
A taça do brasileiro, que parece uma lata de leite ninho distorcida, assim.
A taça do brasileiro, assim.
Que foi também.
É muito boa, mas assim, na minha opinião, é indiscutível a das bolinhas. A grande, a da Caixa Econômica, que tem
a única que tem da bolinha. Porque a outra que fica,
é
réplica, tipo, né? A que tem no Museu
do Esporte.
Não,
tô falando. É a que fica com os clubes. Mas
não, tô falando que fica com os clubes, não. Eu tô falando que a turma levanta no estádio.
Exatamente,
é lindo. Eu sei, mas depois muito tem uma bom. Outra taça, que não sei se é a mesma, que parece. Que
uma curvinha? É até hoje é ela aí.
Parece uma lata de nitinho.
É ela, até hoje.
Torcida.
Então, assim, voltando pro jogo. Posso voltar pro jogo?
Claro. Quem falou isso foi tu, pô. A gente só saiu do assunto com a sua causa.
Não tô reclamando, não. Só tô
é que você fala como se a gente estivesse desvirtuando.
Voltando pro jogo, eu acho que. O cenário que se arma pra final. É o seguinte, todo mundo é unânime, acho que até os argentinos...
Que a Alemanha é favorita.
Isso, que a Alemanha tem um futebol, jogou um futebol melhor durante a Copa do Mundo e, sobretudo, o passeio contra o Brasil coroa essa linha de raciocínio. E, para mim, o que a gente vai ver vai ser esse super futebol da Alemanha, esse futebol total, né? Que é o conceito de futebol total, onde todos... O ataque é sempre em massa, a defesa em massa.
O time joga com um bloco só.
Exatamente,
é
o time compacto. O time, ele
anda
junto. É o time
mais compacto que eu lembro de ter visto.
Só que a gente vai ver esse futebol contra um time que está sendo preparado para enfrentar esse futebol. Exatamente o que o Brasil não fez. O Brasil não se preparou.
Nem dimensionou,
porque na verdade o Brasil... desvalorizou, não deu a devida importância ao caminhão que vinha pela frente e argumentos que até a gente replicou, aquela questão, não, se a Gélia parou, se mas Gana parou,
motivo, né?
Porque o Brasil sem Neymar não pode parar. Mas a Gélia e Gana
se prepararam,
respeitaram, entenderam o que vinha pela frente.
Sabiam das próprias limitações.
Exatamente.
Respeitaram então, as limitações.
Fortaleceram a marcação. Fez a marcação dura no meio de campo e agrediu. Que era o caminho que o Brasil poderia ter enfrentado. E a gente aqui...
Isso me faz lembrar, sabe o que, Fred? Eu tava pensando aqui. Vocês lembram de outro técnico... Desculpa, Fred. Conclui.
Mas tá concluído. E a gente aqui imaginava que poderia enfrentar... Que poderia haver uma igualdade entre Brasil e Alemanha. Mas partindo do princípio que seria o time com os três volantes. O time que a gente discutiu aqui.
E dentro disso tudo que a gente falou, vocês... conseguem lembrar outro treinador que tenha tido uma participação tão decisiva numa derrota quanto essa comissão técnica de Filipão?
Bem, em 98, afinal, no momento que Zagalli escalou um cara que não tinha condições, mas ali eu acho que a discussão é muito mais ampla, porque o peso de você tirar
escalar o melhor jogador, não, Ronaldo.
Tirar o melhor jogador do mundo, e volta do hospital, que dizendo que quer jogar e tu não escala o cara.
Com o aval do departamento médico.
É, mas aí o erro também foi mais do departamento médico.
Mas aí vocês colocam no lugar do Zagallo.
Cara, não, por isso eu mesmo falei aqui. Eu entendo a escalação de Zagallo. Provavelmente se eu fosse técnico, eu teria feito então, a mesma coisa. Então... Mas foi o erro, porque assim,
mas
o cara
muito,
não tinha condições.
Muito menor.
Muito menor.
É porque é um erro.
É muito
erro
menor, assim, mas ao contrário de Neymar, que o substituto era Bernard. O substituto de Ronaldo era Edmundo.
Que vinha voando.
Que se jogasse, que se tivesse feito na Europa o que fez no Brasil em 2007, tinha sido eleito o melhor do mundo sem perigo de perder a eleição.
Eu concordo com você, Cássio, mas assim, mas mesmo reconheço aqui que a situação do Zagallo ficou muito complicada.
Não,
assim.
Mas eu meto
é a mesma história que quando se falou até essa Copa agora, que o Neymar, depois foi desmentido, mas que o Neymar podia fazer um tratamento, uma infiltração, para ver se conseguia jogar a final. Eu acharia tão arriscado quanto. E jogaria em cima do Filipão uma pressão semelhante à do Zagallo. Era, vou dizer, ó, o Neymar tá pronto pra jogar. E mas... você, com aquele receio, pô, o bicho quebrou a costela, tá com a vértebra fraturada, vai jogar. Não, mas eu garanto. Aí ele ia colocar uma pressão em cima do Filipão pra colocar o melhor jogador, assim como foi o Zagallo. Não aconteceu e
não mas esse João, o que tu falou aí, a gente tava vendo, a gente tava na nostalgia ali das Copas, se é pra escolher o que escalou mal, que escalou mal foi Lazzaroni em 90, que a gente, que a gente tava vendo a escalação ali. O time, meu irmão, a gente tava vendo, pô, o time não era tão ruim não, pô. Agora, não podia ir só com o Valdo. A gente colocou o time todinho, pô. O
time era bom.
Tafarel. Jorginho na direita, três zagueiros. Mauro Galvão, Ricardo Rocha e Ricardo Gomes.
Ricardo Rocha e Mauro Galvão no
livro. Podia ter tirado um desses pra botar um meia a mais. Na lateral esquerda.
Mas era grande marca do Lazzaroni.
Meio campo. Alemão,
Dunga
e Valdo. Ataque Mila e Careca, meu irmão.
No banco, Bebeto e Romário.
Agora, o problema daquele time era muito mais do que Tata, que era questão de desunião, aquela coisa toda. Mas se você colocar nesse papel, ah, o time 90 era ruim. Meu irmão, era não. O pior era justamente o cérebro da equipe. Não, o 10, na verdade, era banco, que era Silas.
Era pense nos 10.
Mas podia ter jogado no lugar de um zagueiro?
Pense no 10.
Não, mas aquela, o zagueiro era a marca de Lazzaroni, né? O líder.
Porque ele ganhou a Copa América de 89, que o Brasil, um título que o Brasil não ganhava há 40 anos, ganhou assim. Estilo. Foi enganação, estilo Copa das Confederações. Curiosamente, no Maracanã também.
Agora sobre, assim, sobre ainda sobre a final, você tá pegando um raciocínio lá de trás que eu tava falando sobre Messi e
só um pontinho, João, até pra você voltar pra final. Porque a pergunta do Celso foi sobre erros de treinador.
Isso. Um treinador que. Uma participação.
Eu não lembro, não.
Eu acho que essa foi a maior.
Foi a maior.
Porque aquilo foi, que a gente até conversou.
Eu só fiz lembrar de outras. Não estava querendo dizer que era a maior, não. A maior que eu já vi foi
até essa porque do Felipão. Um ponto que a gente tratou no fúnebre
podcast 37.
Rapaz, eu fiquei impressionado, sabia,
Fred? No fúnebre podcast 37.
Eu só me deparei depois, quando eu vi o programa de novo. Como.
Que é aquilo. O estranho, o mais.
37, eu acho que é esse agora.
Não, esse é 38.
Eita.
É porque tu faltasse
alguns. Escuta, faltasse alguns. Pra escuta,
tu é 37,
eu acho.
32, 36.
Eu acho que os nossos ouvintes perceberam, né? Tem nem perigo, né?
O quê?
O clima.
Não, foi. Eu tava lendo nos comentários hoje, teve um até engraçado ali, que a pessoa falou assim, rapaz, viciei nesse programa. Começou fúnebre, terminou com doido, embriagado, com cerveja sem álcool.
Genial.
Pessoal, acho que tava ouvindo.
Conclui.
O pessoal tá ouvindo pela primeira vez, que graças adeus, né? A gente tem. A renovação tem sido bem.
Ainda bem.
Tem uns que abandonam e outros que. Os caras que não aguentam mais. Não, mas assim. A opinião pública. Queria.
Três volantes.
A opinião pública.
É isso que é impressionante. O país todo tava preparado.
E é o perfil hoje de Filipão. E hoje o perfil de Filipão é três atacantes em lugar nenhum da vida dele.
E hoje a informação foi que o Galo e o Roque Júnior, que são os assistentes. A informação que eles sugeriram, Filipão, três volantes e o William.
E aí que o era, Filipe... inclusive, a minha escalação.
Teve essa ainda?
Teve.
E aí,
os vazou hoje.
Vazou nessa quinta-feira.
Galo e Roque Júnior.
Que são Galo.
Professor Galo entende futebol.
Entende.
Não, exatamente. E aí passaram pro Filipão, só Filipão. Só um conselho, porque o Galo não pode armar a equipe. Só. O trabalho da gente é aconselhar. Então, assim, bota três volantes e o William.
Que foi a escalação que eu tinha sugerido aqui.
E aí ele mete o Bernardo.
No lugar de quem? De Fred.
Fred. O ataque seria Fred ou Hulk.
Hulk e William.
E aí o Filipão não foi.
Agora, sabe o que eu achei engraçado? Os pernambucanos aqui são meio ressabiados com o Galo, né? Aí disseram assim, essa informação vazou. Toma. Rock em junho não foi. Galo já tá trabalhando aí, meu amigo.
Que é isso.
Toda foto hoje ali tem Galo ali atrás.
E tinha um que é assim... Quando o Galo entende de futebol mais do que o técnico, é porque o negócio tá complicado.
Não, mas Galo entende de futebol.
Mas Galo entende de futebol.
Ah, isso é algum...
O Galo fez ressabiado. Galo fez um grande trabalho no esporte.
Um bom trabalho
e um excelente trabalho. Exatamente. No Náutico. Galo preparou o Náutico pra dar um passo além e abandonou o Náutico e abandonou o esporte. Caiu
pra cima, pô, como é que é abandonou?
Não, exatamente, nos dois casos caiu pra cima.
Sim.
Ele trocou o esporte pelo Inter.
O Inter campeão mundial.
Exatamente, e numa proposta irrecusável, ele trocou o Náutico pela seleção de base.
Ele do esporte, o que a galera estilou foi a forma como ele saiu. Mas no final, se você lembrar, ele, ou o dinheiro que ele recebeu do Inter, mas no papel o dinheiro tava em nome dele... Pagou a multa dele do esporte.
A multa rescisória, exatamente. Ele fez a escolha dele.
O Inter não pagou a multa rescisória. Tecnicamente, quem pagou a multa rescisória foi Galo.
E também nesse
Mas assim, mas foi a forma como saiu abrupta, que resultou na eliminação.
Do vestiário.
E teve eliminação na Copa do Brasil pro Ipatinga. Pro Ipatinga, que acabou. Diz
que ele deu esporro em Osmar, que Osmar saiu chorando nesse dia.
Jogou nada, né?
Sim, okay. Final de aí, Copa do Mundo.
Não, só um pouquinho.
Voltamos, só voltou.
Não, só.
Essa chave, espera um pouquinho pra ver essa chave.
A gente foi pra Copa do Brasil de quando?
E voltou. 2007.
2007. Só um ponto ainda sobre Galo, que é o seguinte: também surgiu hoje a informação, PVC trouxe a informação de que nos bastidores da CBF há uma tendência pela manutenção
que, meu Deus,
da dupla Scolari e Parreira, pelo menos
para os amistosos,
até o fim da temporada.
Quer saber por quê?
E assim,
convença.
Não, isso não vai convencer. Eu tenho uma teoria. Na verdade, eu posso tentar convencer.
Pra cá, tentar diminuir. Quanto mais tempo eles ficarem, exatamente, mais tempo o 7-1 vai ser tratado como um acidente. Como os 6 minutos que eles tentam falar.
Eu não discordo.
A ideia de mantê-los faz parte dessa estratégia. Da estratégia de tirar o peso
desse do resultado. 7-1,
porque a grande preocupação hoje da CBF e da seleção não é
a imagem.
Procurar o erro, exatamente. Não é começar a atacar o erro. Não é começar a mudar. É começar a criar uma imagem de que tudo, tá, tudo errado, se resume a um pane de 6 segundos.
O que é?
Isso é pior.
6 minutos.
Eu tô explicando a estratégia dele.
Eu tô entendendo a estratégia, concordo.
Deixa eu terminar, por favor.
Informação.
E exatamente, essa estratégia diminui. Tudo é feito para isso. A cartinha de Dona Lúcia lida. Os números que Filipão...
A cartinha de Dona Lúcia.
Exatamente. Os números que Filipão traz, que só tem uma derrota em jogos oficiais. A imagem de Marinho hoje, dizendo que havia apoio da torcida. Que...
A entrevista do Neymar exatamente também.
Aí é que eu vou... Não só a entrevista do Neymar, como a recolocação de Neymar no grupo. Por quê? Porque começa a transformar esse jogo do terceiro lugar...
Num acidente.
Não...
Começa
a transformar esse jogo no terceiro lugar numa espécie de decisão pra provar. João, eu não concordo com isso, não. Eu sei que você tá revoltado com o microfone na mão. Eu não concordo, não. Dizendo, como a CBF tá
pensando,
tratando agora é ganhar esse jogo e dizer, ó, se não fosse aqueles seis minutos, nosso desempenho era perfeito. Inclusive, tanto o Filipão quanto o Parreira já fizeram relação desse Brasil de 2014 com a Alemanha de 2006, que também caiu na semifinal e que também tinha um time muito jovem. E eles todos falam, e até verdade no final das contas, se não fosse o tamanho do 7-1, esse discurso até poderia ser aceitável, porém, por caminhos tortos, né? Por linhas tortas, porque na Alemanha era uma transformação. No Brasil é manutenção.
Posso falar agora?
No Brasil é manutenção.
Posso falar, porque eu tô assim. Eu entendo tudo que você está falando, Fred. Eu sei que você não defende. Você está colocando a visão dos caras.
Tô tentando, né? Tentando pensar
na cabeça. Só que, bicho, se foi isso mesmo, e eu não duvido que seja, se foi isso mesmo, eu não duvido que seja, isso só é atrasar ainda mais a solução do problema. É você tapar o sol com a peneira, é você querer fazer todo mundo que gosta de futebol, que acompanha futebol, de imbecil, e é você querer... Você não querer tratar a doença. É você querer... Assim, insistir nesse discurso que o 7-1 foi uma pane, que foi um jogo só, que ele valorizar o terceiro lugar. Isso não vai ajudar o futebol brasileiro em nada.
Nada, mas...
Nada. Isso é, pra mim, é mais um capítulo, é mais uma pá de cal, é mais uma terrinha no fracasso do futebol brasileiro.
Mas esse é o grave problema. Inclusive, exatamente, é sobre isso que eu estou escrevendo, né, na coluna de sexta-feira do Diário. É justamente isso. A gente não está indo no problema. A gente está criando uma realidade fantástica. Uma ilusão coletiva. Tentando alimentar uma ilusão coletiva.
A CBF, né?
Fantástico, mas fantástico mundo de Bob.
Vamos tentar ir além.
E aí, antes de ir além, eu deixo até duas perguntas. Uma pergunta e uma que eu vou fechar, porque eu entrei nesse assunto. Quando vem essa informação de PVC, ele disse que acha difícil que Filipão e Parreira aceitem. Não sei se é tão difícil,
pelo discurso,
não.
Pelo discurso
se
que...
ganhar esse terceiro lugar, eu não sei se é tão difícil, não. Porém, me veio na cabeça uma sementezinha do seguinte: se Filipão e Parreira não aceitarem, eles vão segurar um pouco mais a decisão do treinador, e para tentar manter esse clima de que o trabalho vai haver uma continuidade, o nome poderia ser Galo.
Não, mas Galo está sendo cotado, a gente até falou no podcast passado.
Mas numa espécie de tampão. Só que todo treinador
está aí. Técnico interino da seleção brasileira.
Está aí Eduardo Batista no Sport, que começou...
Tem Eduardo e tem Mazola, né? Cada um escolhe o seu exemplo.
É, exatamente. Interino, perfeito. Tem nem mais o que dizer.
Excelente. Excelente,
João. Cada um escolhe o seu exemplo.
Excelente, João.
Porque a questão do é assim, não tem, o que você falou, Fred, é assim. É um atraso, é você não querer tapar... Você, eu não sei, sinceramente, esses caras não estão preocupados com o futebol brasileiro. Não estão preocupados em... Eles estão preocupados com a imagem dele.
Esse era o Ialim.
É impressionante.
Arrogância e autossuficiência.
E tentar valorizar esse terceiro lugar. E assim, e aí me desculpem. Assim, eu vou até dar nomes bois assim, que eu não costumo fazer isso, que eu acho até antiético um pouco, criticar colegas de profissão. Mas assim, como é a Rede Globo, tá bom, assim, hoje eu vi no Jornal Nacional uma matéria querendo supervalorizar esse terceiro lugar, meio que engolindo esse discurso. Mesmo que engolindo assim, terceiro lugar, aí lembrando os grandes jogos
aí...
de Brasil e Holanda. Bicho, esse terceiro lugar não vale nada. Esse terceiro lugar não vale absolutamente nada. Eu concordo com o Van Gaal, que disse que esse jogo é um jogo inútil, que não deveria existir. Não deveria existir. Então, assim, querer passar a imagem de um grande jogo esse terceiro lugar, não é um grande jogo. E outra observação que eu fiz, e eu posso falar isso porque eu coloquei no meu Twitter pessoal, e se está no meu Twitter pessoal, está público, eu posso falar aqui também. Que em 2010, e eu tô no time de Celso nesse caso, de contra Dunga, anti-Dunga, não gosto de Dunga, não gosto de trabalho de Dunga nem nada. Eu acho que 2010, o fracasso tem lá a assinatura de Dunga, da Copa e tal.
Como esse... Né?
Só que em 2010, quando o Brasil foi eliminado, Dunga sofreu muita crítica, muita pesadíssima. Eu lembro da matéria, acho que foi no Esporte Espetacular, alguma coisa bem embasada, matéria bem feita, do, se não me engano, foi o Bassan, Pedro Bassan. Excelente a matéria, toda bem embasada, metendo o pau em Dunga, com fundamento. A matéria de parabéns, nota 10. E aí, voltamos para 2014. O Brasil eliminado em casa. Com 7-1 nas costas, o maior vexame do esporte brasileiro, não só do futebol. E eu não estou vendo, por parte, de boa parte da crônica,
se imputar a culpa devida,
metade,
né?
Metade do pau que foi dado em cima de Dunga. Porque se o Brasil tivesse sido eliminado naquele jogo contra o Holanda de 7, Dunga não pisava no Brasil.
Aí a questão
eu de concordo, ser tratado... Eu concordo com tudo que o João falou, assim embaixo.
Mas aí a questão de ser tratado como produto. E isso tem a ver, nesse momento, pode ser até que isso aconteça semana que vem, mas até amanhã não tem como acontecer, porque como você falou, como é que você vai fazer isso e ao mesmo tempo você valorizar em terceiro lugar? É um produto, aqui tem que ser vendido.
Eu fui analisar como jornalismo.
Sim, mas...
jornalismo, não como produto.
Não.
A Rede Globo é um...
Eu tô falando como acontece. Eu tô falando a minha opinião, posso até estar muito enganado, mas a minha opinião, vendo de fora, como acontece. Então, meio que dizendo, eles, se vierem a fazer, só vão fazer semana que vem.
E não vão fazer.
E não vão fazer. Porque não tem como, não tem pra que mexer numa seara aqui onde a participação deles... Deixa eu ver aqui a melhor forma... A aproximação é muito maior de qualquer outro canal, de qualquer outra mídia, de qualquer outra...
E aí, o João falou parte da imprensa, eu até discordo, assim, não, realmente é uma parte, mas alguns jornais estão dando porradas contínuas em Filipão.
E a ESPN tá dando porrada, a gente tá dando
porrada. ESPN batendo bem mais ou menos.
Tá não.
Tá batendo.
Parte da ESPN, exatamente.
Parte da ESPN tá aliviando, mas é uma parte pequena.
Não, é a parte
PVC
pequena,
e Juca Kfouri.
Que estavam na reunião dos seis.
É a PVC e Juca Kfouri, os demais estão batendo violentamente.
O interessante é que há essa visão clara. Mas o que eu quero dizer é o seguinte.
O que é bom.
Terminou a transmissão da Globo. Filipão entrou no gramado para consolar os jogadores. E Galvão Bueno, que é um cara que eu não sou desses críticos.
Eu sou fã do Galvão Bueno,
mas ele nunca eu tive tanta raiva de Galvão Bueno quando ele veio pro discurso. Olha aí a imagem. Tá aí, ó. O time perdeu.
Líder.
E tem um líder dentro de campo. O treinador abraçando os jogadores. Há 4 anos atrás, quando o Brasil foi eliminado, os jogadores foram pro túnel sozinho.
Ali cara, foi muito desnecessário aquilo.
O cara veio crucificar, bater de novo em Dunga.
Sem a menor vendo uma porrada na frente dele.
Exatamente.
Exatamente. Sem qualquer relação
quando com o time de Dunga jogou um excepcional, um grande futebol contra a Holanda, podia ter descido para o intervalo com 3-0.
No primeiro tempo, né?
O vacilo foi no primeiro tempo. O juiz anulou um gol. O juiz anulou um gol legítimo do Brasil.
Sim.
Que seria 2-0, mas teve chance de fazer 3-0. E o Brasil só não se classificou por falha do goleiro. O goleiro que, por sinal, com uma carreira basicamente encerrada, foi resgatado pro Filipão para essa Copa.
Copa do Mundo regular.
Razoável.
Razoável.
Bem razoável. Regular. Muito abaixo...
Do que o goleiro titular na seleção brasileira deveria ser.
Dos grandes goleiros da Copa do Mundo. Muito abaixo.
Sim, sim.
É aquele negócio, Fred, assim, eu acredito, a crítica existe, você concorda ou não com ela, mas eu só acredito numa crítica e só reconheço a crítica e só valorizo a crítica, mesmo não concordando com a crítica, quando quem fala a crítica acredita no que está dizendo. E eu não acredito. Muito discurso que acontece, esse o Galvão Bueno, porque existe uma relação próxima e a gente aqui do podcast, a gente não tem... amarra com ninguém, ele não tem... E é por isso que o pessoal gosta da gente. Assim,
menos a Tim.
É, menos a Tim.
Mas aí, bicho...
Mas a Tim, mas aí...
Mas a... Foda-se.
E olha que eu sou assinante.
Bicho, eu queria pegar o microfone pra falar de Galvão Bueno. E olha que eu falei, porque eu ia falar um negócio desse. O Marcos já falou...
E vou, agora já tá me
escusando, não, bicho. Posso falar porque não, eu sou assinante.
Exatamente.
Agora é uma verdade. É uma verdade, quer dizer, sou assinante por preguiça. Por preguiça de trocar.
Tu viu que agora tem uma lei.
O serviço do 3G é medíocre.
Medíocre.
Eu não sei porque que eu pago o serviço que eu não tenho. Por preguiça, a culpa é minha. Aí o otário da história sou eu. Eu
tô saindo da Claro, João.
Eu sou o otário azul da história, né?
Volta. Eu até me perdi, bicho. Não, assim, a questão da crítica, eu só acredito quando a crítica é verdadeira, bicho. E os caras, e muita gente alivia, principalmente por isso que o cara falou, tem amizade, tem. Aí o cara vai. Todo o programa da Globo tem um jogador da seleção.
Pro bem.
No Fantástico, o Filipão ia lá. Aí você. É aquele negócio. É uma.
A turma tá prestando atenção, tu
não. Mas a turma tá falando.
Quem tá ouvindo?
Alguém tá ouvindo.
Mas é isso mesmo, é isso mesmo.
Existe uma relação de cumplicidade, ó. Eu não bato em você.
Como é que é Globo?
Isso não é jornalismo. Isso não é.
Não acredito. Nunca. Isso é show.
Isso é show.
Isso futebol na Globo é o que
é
show.
Eu acabei de falar. É produto. É show, é entretenimento. Por isso que não tem como desvalorizar um produto que eles vão exibir no sábado, pô.
Inclusive com a narração do Galvão Bueno, né? Que ele vai narrar os dois jogos. Falou que ele não ia narrar a seleção.
Vai morrer domingo, então. Narrar dois jogos seguidos?
A Galvão tem que narrar dois jogos seguidos. Não, exato, mas ele se noticiou que ele não ia narrar a disputa do terceiro lugar pra narrar a final da Copa. Mas. Não.
Primeiro se noticiou que ele não ia narrar a final da Copa.
Ele vai narrar os dois.
O terceiro lugar.
O terceiro lugar pra narrar a final. Aí depois se noticiou que ele ia narrar o jogo do Brasil e que não ia narrar a final. Aí logo depois saiu a notícia verdadeira, que na verdade ele ia narrar os dois.
Ô João, qual foi a melhor?
Eu sou doente com injustiça. Eu sou puto com injustiça. Bicho, se eu tô. E olha que eu não sou nem longe de ser fã de Dunga. Não gosto de Dunga. Mas se eu tô indignado com isso. Mas se eu tô revoltado. Imagina Dunga, bicho. E aí ele tem todo o direito. Porque assim, ele pensa, bicho, eu fui eliminado de uma Copa do Mundo, como vários treinadores do Brasil foram.
Isso na verdade... Na verdade, João, vai ratificar a raiva que Dunga tinha da Rede Globo.
E o ciclo, de Dunga foi muito melhor do que esse ciclo.
Ah, gente, vamos tocar pra frente.
Não, meu Deus, em resultados...
A gente vai falar 2010 certo. De novo
não. Não, a gente não vai brigar sobre Dunga não, eu juro que não vai. Mas em resultados, tipo, Dunga tinha mais lastro.
Eu concordo.
Dunga tinha mais lastro. Foda-se. Ô João, tá bom. Já que a gente falou de Galvão Bueno, conta aí uma história.
Qual?
A história.
A de Galvão Bueno. Vamos lá. A do Fórmula 1?
A da Fórmula 1, a melhor.
A turma conhece, a turma que escuta não conhece. Mas se não conhecer, vai no YouTube e bota assim, Galvão mitando sobre Schumacher, o Galvão prevendo o futuro do Schumacher. É o seguinte, 1992, eu acho. Schumacher pela Benetton.
Estranho.
Não, é o primeiro ano dele na Benetton. Ele tinha corrido na... Numa equipe anterior.
Flávio Briatore.
Ele começou na Jordan e depois foi pra Benetton. Aí, um treino, ele vai lá e quebra o carro. Puxa, o carro sai, encosta o carro fumaçando, aí vai Galvão. Eita, Schumacher. Esse alemão. Briatore, chefe da equipe da Benetton. É, Briatore. Tá vendo o prejuízo, né? Foi tirar o Moreno...
Roberto Pupo Moreno.
Foi tirar o Moreno pra colocar esse alemão. Vai ter muito gasto.
Tá sabendo legal.
Esse aí preveu bem o futuro do Schumacher. Pode procurar no YouTube que tem esse vídeo aí.
Rapaz, isso é o que é pior. Nós quatro somos fãs de Galvão, né?
Eu adoro Galvão Moreno, pô.
Só o Rafa Noé, né?
Todo jogo da Copa costuma. Copa pra mim é com Galvão, velho. Bem, tem mais, mas é que ele renovou o contrato. Ele
vai pra 18.
Veja, ele tinha anunciado. Ele tinha anunciado na final de 14. Ele tinha anunciado na final de 2010 que seria a última agora, mas parece que já renovou pra 18 já.
Meu amigo, então, com essa garganta, na primeira rodada, primeiro jogo do Brasil, ele morre.
Mas não, já se cogita uma possibilidade dele mudar a função dele, né? Ele ser o apresentador de jornada, ser
eu pensei que ia ser o comentarista.
Não, mas hoje ele só dá o que ele quer.
Não, ele só não ele escolhe,
ele, Fórmula 1, ele na Fórmula 1 porque ele gosta.
E entende, jogos,
né? E o pior é que ele entende.
Entende mesmo. Não, rapaz, Galvão.
É um mito. Tem que respeitar.
Mas essa. A covardia dele com o Dunga. Nessa.
Ele ainda tá chorando o Dunga, Fred.
Não, na final. Mas agora.
Não chora, não. Galvão é um narrador, um mito. Nunca vi um narrador como ele. Não tem graça mesmo ver a Copa do Mundo sem Galvão. Eu fiz experiência de ver 2006 pela ESPN. Meu vizinho gritando antes, e não é a mesma coisa, não vou mentir. Mas, quando ele inventa de comentar, meu amigo, por favor, é uma vergonha nacional. É ridículo, é patético.
Eu acho que ele é passional.
Não, ele é total, né?
E também é muito. Vocês
estão lembrados que ele é narrador, né?
Exato.
Vamos girar, né?
Bem amigo do podcast, vamos girar o assunto.
Vamos girar. A gente já falou o suficiente da final da Copa, ou não?
Eu não falei nada.
Qual a previsão de você?
Se tu falasse que fosse falar a história da taça...
Não, meu papel sempre é esse. Eu quero falar do jogo.
Então fale.
Então fale do jogo.
Pronto, eu acho que...
Fale do jogo.
Fala do jogo, jovem. Irmão, mas quando é assim, aí... Vamos mudar de assunto,
não,
então.
Fale do jogo.
Eu quero que você fale do jogo.
Fale do jogo, porra. Tá todo mundo sério. Esse negócio de Fred ficar tirando... enfim.
Manda Fred. Pro mesmo lugar que manda Satin.
Não, tá bom, vai. Segue. Não, velho, a Argentina, ela começou muito mal, ela tava muito mal há algum tempo, mas é inegável que os caras ajustaram o pior setor deles, que era a defesa. Há algum tempo a Argentina tem a defesa muito falha, mas não sei se Mascherano tá presente esse tempo todo, mas ele encaixou que tá jogando demais. Se você fizer uma seleção de Copa hoje, a...
Mascherano tem que estar.
Estaria presente. E o cara que rasgou o ano, né?
Mascherano.
Mascheranos.
Não é minha, não. A autoria é do Marcel Tito.
Ele falou isso.
Falou. Mas enfim, mas tá jogando demais, acertou a defesa, tanto é que a gente.
Mas vamos explicar o que foi, porque toda vez a gente faz isso.
O cara deu o carrinho e rasgou.
Ele rasgou o cu.
Culo, no caso, né? Rasgou o culo. Aí a Argentina não levou nenhum gol no mata-mata.
E... Levou 3 gols.
Não, no mata-mata.
Mata-mata, 3 gols. Da Nigéria e da Bósnia.
Sim, mas no mata-mata não levou. Tá mais de 307, quase 400 minutos sem levar gol. Então, assim, os caras ajustaram, que era um problema sério da Argentina. E do meio pra frente, pô, é bom o time, pô. É muito bom esse Di Maria, que deu um trotezinho lá na cidade do Galo, CT do Atlético Mineiro, poderá ser aproveitado durante alguns minutos. Quem sabe... 10 minutos finais do tempo normal, na segunda metade da prorrogação, pode ser que ele seja usado na decisão. E olha que, no caso, se ele não for, teria Agüero de toda forma. Tem Palácio, tem Maxi Rodrigues, tem Messi. Que...
Palácio perdeu um gol.
Perdeu, mas aquele cara é muito bom jogador. Mas, então, essa Argentina tem cancha, já que eles falam muito essa palavra, eles têm cancha para ganhar da Alemanha, por mais que eu não acredite, por mais que eu acredite que a Alemanha, que é um dos melhores times que eu já vi nos últimos tempos, é a evolução suprema do que foi a Espanha em 2010. Agora, não, suprema não, quase suprema. Eu diria suprema se ficar com a taça, porque aí faria o que a Espanha fez. Porque aquele controle de jogo da Espanha, bonito de ver durante 10 minutos. Aí acontece o que aconteceu na Arena Pernambuco. Todo mundo, quando na Copa das Confederações de 2013, Espanha e Uruguai, o Uruguai não tocou na bola. No primeiro tempo, foi bonito de ver. A bola de pé em pé, ninguém erra passe. Mas deu uma hora que, pra quem não tá muito acostumado com aquilo, rolou uma vaia.
Rolou vaia
porque, pô, falta objetividade, é chato. É um jeito de jogar onde você... O seu objetivo é que o outro não faça nada. Não é que você faça o jogo. O que a Alemanha fez? Não, a bola fica comigo e eu vou atacar. Não é quando eu quiser, não. Vou atacar quando eu tiver o espaço. A Espanha não parece ter tesão em buscar o espaço. A Alemanha busca esse espaço o tempo todo. Então é uma evolução daquele sistema de jogo. inclusive com Guardiola, assim, é uma evolução literal, porque assim, do sistema do treinador espanhol implantado aqui no Bayern de Munique. Então assim, eu acredito no título da Alemanha, um time muito mais forte do que a Argentina, mas eu vejo a Argentina mais capaz de vencer a Alemanha do que o Brasil seria na semifinal, mesmo com Neymar.
E outra
essa
coisa,
Alemanha.
E a Argentina, além de tudo isso, tem o Messi que...
E assim, tá com estrela, meu irmão.
É isso que eu ia dizer. Tá com estrela gigante.
Ganha nas oitavas de final com um gol em 118.
Tá com muito chance,
Argentina. Ganha nas quartas de final de 1-0 com o cara perdendo um gol debaixo da barra. Ganha depois nos pênaltis, pô.
É tudo vitória por um gol de diferença.
Eu já vi muito time ser campeão assim.
É tudo vitória por um gol de diferença.
Tá com estrela gigante.
Tá com estrela gigante. Eu tô quase fazendo uma promessa. Se a Alemanha ganhar, eu boto o nome do meu filho de Kedira, de
Schweinsteiger. Faz isso não.
De Ozil.
Agora, se for campeão, vai fazer barulho. Vamos tirar onda. E se a Alemanha for campeão, entra no hall das grandíssimas seleções da história da Copa do Mundo. Que assim, não basta ser campeão do mundo para ser uma das maiores seleções, mas essa, na minha opinião, entraria nesse hall.
Sem dúvida.
E se Messi for campeão, entra no hall dos maiores jogadores da
Messi história. Messi entra, mas a gente
já entra arrombando a porta.
Messi entra na seleção.
Mas a Argentina não entra como
grande time.
Não, assim como a Alemanha,
86.
Não
concordo. É como 86. O Argentina, quando você lembra o título da Argentina de 86, você lembra do Maradona, você não lembra nem do
por mais que Messi.
Valdano,
Maradona, por mais que Messi não tenha sido brilhante.
Opa,
como foi.
Virou a pita aí, né?
Como foi. Nossa, por mais que Messi não tenha sido brilhante até agora, pode ser que seja brilhante na final.
Mas foi decisivo.
Sim, foi decisivo, mas Maradona foi brilhante.
Sim.
Tipo, não existe.
Mandou o trem azul.
Sim. A turma do trem azul. É.
A gente vai daqui a pouco. Acho que esse patrocínio a gente pega.
Mas vai ter uma cláusula lá. Só quando o Cássio Zirpoli não estiver presente. Mas aí, meu irmão. Não vou falar de novo, não. Mas eu sou assinante daquela merda, bicho. Eu tenho o direito de reclamar.
Não, imagine, avisa logo aos nossos.
E ainda vou usar. Eu ainda tenho o direito de usar esse canal pra reclamar. É justo.
É justo.
É justo. É justo.
Eu tô da Clara, eu sou da Clara, eu vou trocar.
Ei, irmão, a turma me manda o WhatsApp, mandar. Tinha que assistir o WhatsApp? Claro que não, né, jovem?
O pessoal da Pia adora esse podcast.
A gente que o diga.
O quê?
E já perdeu
o WhatsApp. Mas
a mão de Messi, né?
Sim, de Messi.
Messi ingressa no hall dos maiores jogadores da história.
Não, ele já é um dos grandes jogadores da história. Mas eu tô querendo deixar claro, em relação à Copa do Mundo, tipo, Zico não é um dos grandes jogadores da história da Copa do Mundo, é claro que não é.
E não é um dos grandes jogadores da história.
É um dos maiores jogadores.
Mas não. Não, mas não, ele não tá no nível que Messi está.
Não, não tá.
Aí por que não está?
Não, não tá.
Mas por que não está?
Não está porque nunca jogou
a bola que
não
jogou. A carreira dos dois já não
tá.
Messi, carreira dos dois já Copa, não tá, pô.
Mas mesmo sem Messi,
não.
Copa, Messi já passou
Zico.
Não,
muito
não,
gente.
Não tô colocando, muito. Veja, não, não, não tô querendo dizer isso não, de Messi ou Zico não, tô falando de um patamar, veja, um patamar de cracaço, pode estar jogadores, mas eles não são iguais não, pô. Não é comunismo não, meu irmão.
Mas eu tô dizendo assim. Mas eu não acho que Zico tá no patamar de Messi não, Messi tá num patamar muito acima dele.
Mas
Romário tá num patamar muito acima de Zico, Ronaldo tá num patamar
não,
muito acima.
Mas por que os jogadores
com Copa, vai falar, pô.
Mas por quê? Porque não tem a Copa.
Não, mas Zico, não é só isso, não. Não é só isso, não.
Tudo bem.
Agora, por exemplo,
Zico jogou a bolinha também, né?
Jogou,
mas pelo amor de Deus.
Nenhum desses que eu falei.
Zico, a gente conversa Zico e Riquelme.
Pronto. Sabe um jogador fantástico.
E ainda sou mais Riquelme.
Um jogador gênio, que todo que é unanimidade, que se fala muito, Cruyff. Não ganhou a Copa do Mundo, mas ninguém discute. Mas concordo com você. Cruyff não tá num nível acima dos imortais, dos gênios, dos mitos, porque não tem Copa.
Porque nunca beijou a taça FIFA.
Porque não tem Copa.
Quem tem que dar um beijinho ali.
Só pra terminar, cara. Só quem que tá nesse rol dos... Além de gênios, tem a estrelinha da Copa.
Pelé,
Maradona, Zidane, Beckenbauer.
Ronaldo,
Romário. Se Messi, que já pra mim, eu falei no começo do programa, a gente tá vendo a história. Eu tenho orgulho de dizer que eu tô vendo o Messi jogar. Se Messi... já é um gênio. Se ganhar a Copa, eu pego o Messi, pinço ele e boto lá em
pode
cima,
colocar.
Junto com...
Mas só deixando defender o Cruyff aí, que se fala Cruyff, como a turma falou, né? Que a gente tava dizendo como Mascherano, não é Mascherano, é Mascherano, e Demichelis é Demichelis. É, até o Sourinho falou assim, pra ser justo, dizer assim, o nome dos caras é Mascherano.
Mascherano.
E Demichelis e Cruyff. Não Cruyff, como a gente sempre fala, só há 40 anos. Mas assim... Mas, historicamente, Cruyff fica... em listas, inclusive da placar, ele foi em terceiro lugar. Em listas gerais, ele sempre fica entre os 10 e quase sempre entre os 5 maiores da história. Então, assim, a gente...
Mas no final do conto, isso é tudo muito subjetivo, né?
Não, mas é uma subjetividade que eu estou ampliando, não só para publicação brasileira, para publicação brasileira, publicação italiana, inglês, qualquer
lugar. Nesse atual momento, Moscar é o quinto colocado no ranking de melhores da Copa.
Quem?
Oscar.
Não, não é isso não, jovem. Estou falando de jogador, jogador de futebol, da história. De fazer rankingzinho, de
falar. Manda Fred para ti.
Pelé primeiro, Maradona segundo, Garrincha terceiro, Beckenbauer é o Cruyff, um é quarto, outro é quinto, varia. Zidane, é isso que eu estou querendo dizer, esse que Cruyff sem a Copa. Dos jogadores sem a Copa, quem mais está no topo é Cruyff. Sempre no top 10 e quase sempre até
entre os vamos mais para trás? Puskas, que também é uma lenda, não sei o que. Estaria, para mim, eu colocaria...
Estava entre os 10, inclusive, também.
Colocaria nesse rol dos grandes jogadores, mas que não tem Copa. Sempre tem um mais. É aquele negócio, vai... Não, Puskas é
grande jogador,
não sei o que, mas não tem Copa. Cruyff, não sei o que,
exatamente. Mas Messi não tem corre Copa. Esse risco.
Messi é um grande jogador, bateu todos os recordes.
E quer a terceira Copa dele.
Mas não tem Copa.
Messi corre esse risco.
É a terceira Copa dele.
É a terceira Copa. Se Messi ganhar essa Copa, esse discurso, não, Messi bateu todos os recordes do Barcelona, é mito, recorde na Champions League, campeão. E tem Copa. Esse mais vai passar a ser um...
Messi passa Cruyff.
Passa
Cruyff. Se já não tiver passado, mesmo sem Copa. É um super jogador, mas ainda está construindo sua história, né?
É uma coisa que o Cristiano Ronaldo sempre... Nunca vai ter. Cristiano Ronaldo vai se lembrar como um grande jogador, um artilheiro, fantástico, mas não tem Copa.
Nem perto,
Ronaldinho,
né?
Gaúcho.
Nem vai ter. Poderia ter tido... Momento,
Ronaldinho Gaúcho. Isso foi até uma discussão que o Marcel trouxe também. Achei interessante. Que Ronaldinho Gaúcho, em determinado momento, esteve encaminhando esse seu ingresso ao Olimpo dos Deuses do Futebol. E acabou que não entrou por conta do restante da carreira dele, né?
E esse tem Copa.
E esse que aí, Copa. Esse tem Copa, não como protagonista. Porque além desses que a gente falou, mas todos Messi foram campeões geniais.
Claro que é o protagonista desse.
Messi sim.
Da Argentina, campeão do mundo.
Messi
claro,
sim.
Claro.
Messi,
é o artilheiro da equipe, foi eleito o melhor jogador em quatro.
Fez gols decisivos.
Em quatro dos seis jogos,
fez gols decisivos.
Ele ia definir nesse jogo com a Holanda. Porque a
Max Rodrigues foi o cruzamento dele.
No segundo tempo da prorrogação,
não pipocou nos pênaltis, inclusive foi o melhor, foi o pênalti mais bem cobrado, foi o dele.
Não, Messi é outro assim, patamar.
Todos esses jogadores, além de ter Copas no currículo, foram protagonistas em todas as Copas. Verdade. Ronaldinho Gaúcho, em 2002, não foi protagonista. Ali foi Ronaldo o protagonista. Ele foi um coadjuvante. E aí, depois ele se perdeu na carreira.
Quando terminar esse programa, eu vou ter que fazer uma oração. Pedir desculpa por ter citado Zico e Messi na mesma frase.
Ué, e porque tu não gosta do cara, só
não, não gosto do cara não, pelo amor de Deus, não pô. Dá, não que, dá pra comparar, que absurdo. Não,
Cássio. De forma não dá, não.
Se a gente
só Messi já passou muito.
Zico, só tem esse tipo de adoração aqui no Brasil.
Não é Flamengo.
Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade.
No Japão, tô no Japão.
Não, rapaz, não é verdade. Aí vocês estão de brincadeira.
Em Udine.
Não, nem nós. Mas não foi muito bem na Udinese, não.
Pô, foi bem aonde? No Flamengo, pô.
Sim, pô.
E no Kashima.
Ele foi
fez aquele Flamengo, golzinho
ele
de
foi
peixinho.
No Flamengo, numa época onde o Flamengo tinha um dos maiores times do mundo. E em algum momento foi o maior time do mundo. O cara tem 500 gols com a camisa do Flamengo. Num momento onde, em determinado pedaço da história, o Flamengo foi o principal time do país, sem dúvida alguma. E fazendo frente a qualquer time.
Nunca tocou na taça da Copa América. Nunca nem viu. Nem foto. Só em foto. A taça da Copa do Mundo. Jogou na Europa. Nem cheirou a Champions. O cara, pô, não tem nada. O cara tem título carioca.
Brasileiro. Mundial de clube.
Brasileiro. Peraí, Fred.
Meu amigo, tem muito jogador que tem também.
Não, mas aí...
Como
aí
eu disse?
Não, mas aí não, Fred.
Riquelme. Ele é no padrão do Riquelme.
É assim, pô, Deus, eu acho o seguinte... Zico, se você fizer uma lista, Zico, você pode colocar na lista dos 25 maiores jogadores.
De onde? Do Brasil.
Não, vamos.
Do mundo não é.
Não é. 30.
Não,
25,
do
não, é
25. Mundo não.
25
do
mundo já não. É uma lista muito grande.
Do mundo não.
25. 50 do mundo. Não, 25.
Não entra.
Mas só para 25, Messi, nessa lista, tá entre os 6, 7, 8 já.
Sim, sim.
É essa que, claro, que eu tô dizendo.
Mas eu vou repetir o que eu disse há pouco. O fato de não ter Copa. Eu não tava dizendo que eles estavam empatados. Eu falei que eles poderiam estar nesse momento, até Messi ser campeão do mundo, em um mesmo patamar. Mas nesse patamar, Messi já estaria na frente de Zico. Pronto. Mas eu tenho deixado isso muito claro. Até usei a expressão que não era comunismo.
Esse patamar é um pouco mais
amplo. É um patamar
sabe por quê,
de genialidade, de cracasso, mas
não
sem
acho,
título.
Cara, eu não acho Zico gênio.
Sabe
só
por quê?
Daí eu já tiro
sabe
ele do
por quê,
patamar
Cássio? Sabe por...
Eu acho.
Aí, sabe por que tu não gênio tem acesso à internet no teu celular? Pra não falar esse tipo de besteira.
Aí tu tá querendo fazer graça, pô.
Ó, eu acho rápido aqui pra genial.
Uma pergunta rápida. Gira chave ou não gira chave?
Falou de Riquelme?
Rapaz, que jogada de Porto miserável, velho. Essa... Jogaram um pouco.
Faltou só dizer uma coisa aqui sobre a final, já que a gente tá fazendo isso aqui.
Sim.
A escolha de cada um. Já até
a escolha?
Dizer. Sim, sim. Alemanha, Argentina. Palpite e escolha, são duas coisas.
Então vamos lá. Eu quero que a Alemanha vença por 8. E acho que vai dar a Alemanha.
Pronto. É exatamente.
A sugestão do manchete do Diário de Pernambuco foi sua, não?
Não, foi não. Foi de Marcel também. Pô, falamos bastante de Marcel hoje.
Hoje. De como é?
E tu, Fred?
8, por favor.
Argentina e Argentina.
Placar?
Não, eu acho que a Argentina vai ser campeã do mundo.
E quer torço... muito que a Argentina seja campeã do mundo.
E torço pra Argentina ser campeã do mundo.
O bolão tá pesando, hein, jovem?
É pelo bolão. Isso é só o financeiro, meu irmão.
Esse é venal.
Quer que a gente pegar esse dedo? Nunca mais vai poder ir pra Buenos Aires, rapaz.
Vou não, mesmo. Vou não.
Pra ficar escutando piada, mesmo?
Mas dá pra ir pra Alemanha.
Também não dá, não.
Dá?
Dá pra comprar? Não, 7x1
na promoção.
Tem camisa vendendo, 7x1 já. Camisa.
Eu prefiro que seja
Alemanha. Eu, louco, eu tô concorrendo,
Espero que seja a Alemanha campeã do mundo, mas também acho que a Alemanha vai ganhar e espero que seja até sem dificuldade. Mas do jeito que essa Argentina tá copeira, eu já tô aceitando a ideia de.
Eu tô tentando não pensar nisso.
Mas cara, você tá dizendo que se. Meu amigo,
eu te vi abatido.
O Maracanã é a grande casa dos festejos.
Eu te vi abatido quando acabou a Argentina e Holanda.
Casa dos festejos.
O país dos festejos.
O que é que mudou 24 horas depois? Que você tava,
tu tava tão abatido quando acabou o jogo.
Quando ficasse abatido, pô. Porque eu tava torcendo pela Holanda, pô. Qual o problema?
Amor.
Eu tô torcendo contra a Argentina desde a estreia contra a Bósnia, que eu tava lá. Desde a estreia contra a Bósnia.
Tá se decepcionando.
Eu vou torcer. Olha o que aconteceu. Hoje eu disse, sabe uma coisa? Vai torcer pra esse cara, porque torcer contra não tá adiantando, vou dar zica reversa aí pra ver se...
Aí veio inclusive com a camisa
que é
muito bacana,
Lamana
o Homer Simpson, é. Lamana de Deus.
É, eu acho que vai dar a Alemanha.
Mas tô no preparado, tempo normal, já tô preparado.
Eu acho que vai dar a Alemanha no tempo normal, porque a Alemanha tem mais time, tem Messi, mas assim, marcou Messi, a Alemanha sabe que Messi é o cara, não vai deixar de jogar solto. A Suíça parou o Messi até aquele lance da prorrogação. A Holanda tentou parar.
O problema
parar.
É esse.
É, mas parou. Mas
o assim, problema com o Messi.
A Holanda parou até o Holanda.
Mas, João,
parou, mas assim, mas eu acho que a Alemanha é mais time que a Suíça, é mais time
que
a Holanda.
Que João...
E eu sei que eles sabem que Messi.
Vocês estão preparados para ver jornalista pulando em mesa dentro do
Brasil? Vai, se a Alemanha for, sim, se a gente for campeã, vai.
Vamos brigar não, né?
Eu acho que a Alemanha não, vai ser... Não,
de forma alguma.
A Alemanha vai ser campeã. E eu confesso. Talvez eu, durante o jogo, eu penda mais para torcer para a Alemanha. Mas, como eu falei no começo, se a Argentina for campeã... Eu vou ficar feliz por Messi.
Não, eu gosto de Messi, pô. Também gosto. Assim, por exemplo, até um pouco. Meu irmão, é a única coisa. Tô secando a Argentina. Procura até pensar. Se Messi for campeão, eu disse, pô, esse cara merece ser campeão do mundo. Merece, agora. Messi ser
campeão. Na verdade.
É justo.
Conforto.
É justo.
A Argentina ser campeão.
É o que o João falou, é um privilégio histórico.
Mas também seria um privilégio histórico. Foi um timaço como a Alemanha ser campeão, sim, do mundo. Também. Agora, uma coisa que o João falou que eu achei interessante é dizer assim: que a Suíça, a Bélgica e a Holanda. A Holanda marcou muito Messi.
Marcou muito.
Que marcaram muito Messi, que de repente. Mas veja, essa foi exatamente a mesma impressão de que eu tive de Brasil e Alemanha. Tipo, ó, a Argélia conseguiu. Tipo, a Argélia conseguiu levar até a prorrogação. A França foi 1-0 chutando. Dando chutaço na barra da Alemanha no último minuto, com nós defendendo. Aí o cara pensa isso, aí de repente, pode ser o contrário. Aí foi pra semifinal, o Brasil levou de 7. Aí de repente todo mundo conseguiu marcar Messi direitinho. Aí você pensa, pô, não é a Alemanha que vai deixar de marcar. Aí Messi vai e mostra que é Messi e destrói, tá ligado? É
independente de bolão, eu tô desconfiadíssimo que vai acontecer algo muito por aí.
Começa destruindo o Maracanã, se consagrar lá dentro.
Esse time da Alemanha ainda não passou.
Passou.
Por um.
Passou, pô.
Não passou.
Meteu 4-0 em Portugal, ganhou da França, um jogo duríssimo, meteu 7
no Brasil. O jogo da França foi o mais duro, mas assim, é isso que eu tô dizendo. Por um momento de genialidade. Por uma dificuldade, eu acho que...
Mas não é genialidade, não tem como marcar, não. Porque
ninguém consegue.
Mas é o que você acabou de falar, Cássio.
Você também tem que lembrar que a gente também passou.
Você acabou de falar essa possibilidade, eu tô dizendo que eu acredito na possibilidade que você acabou de falar.
Sim, eu tô dizendo, mas eu tô falando que é uma possibilidade, mas eu espero
que... Só um detalhe, como o pessoal aqui falou do bolão, né, que eu... Desse meu interesse financeiro.
Sempre,
pelo
né?
Jogo.
Tu só trabalha disso, né?
Não, eu fiz um bolão.
Posso deixar registrado aqui? Tá me devendo R$100.
50.
Você apostou em Belucci.
R$50.
Há 2 anos atrás, que ele chegaria numa semifinal de Grande Slam, eu topei a aposta. A aposta foi de R$100, eu quero deixar gravado.
A única polêmica que existe é se for 50 ou 100.
Rapidinho,
é futebol.
Não, mas assim, é justo.
Mesmo eu acho que para as pessoas ouvirem,
para saber o nível desse cara.
Ô, Cássio, tu tá achando que isso aqui é o Procon, é?
Não, mas eu não me queixei da TIM,
porque a gente tá na sala de Rodolfo.
Por quê? Tu não se queixasse o quê? Da TIM?
Não.
Se queixasse nada?
Eu nem queixei, eu sou cliente, pô. Eu tô dizendo, eu não vou
ligar.
E a TIM pode ficar tranquila que eu não vou mudar, não. Eu sou preguiçoso demais pra mudar. Eu vou continuar da TIM.
Ó, vamos falar aquilo, Celso, que eu falei antes, é pesado. Que cara...
Hoje,
que pode ser pesado.
Pode
ser. Vamos falar de futebol?
Você deu
além
o quê?
De Messi é campeão.
É que a gente falou de tudo. É muito boa aquela piada. Viu?
Além de Messi sendo campeão, conforto, entre aspas, o fato de um time europeu ganhar aqui no continente americano por inteiro também é outro
não,
tipo de
não, não, questão. Não, faça a menor questão disso.
Isso aí também não tem um...
Me ofende a Argentina ser campeão no Brasil. Me ofende muito mais.
Mas sabe o que eu acho...
O que eu acho ser campeão aqui?
O que eu acho contraditório um pouquinho assim do discurso até nosso e... Assim... Eu vejo a gente sempre admirando o futebol argentino, se
hoje
interessando pelo
campeonato. O futebol americano. Sim, o futebol
pô,
alemão.
Mas a rivalidade é isso, pô.
Eu admiro muito Dallas Cowboys, que não ganha nada.
Rivalidade, pô. O Brasil. Meu irmão, vê. Duas Copas aqui. A de 50, título do Uruguai, né? De 2014, título da Argentina.
João vira argentino.
Não vira, não.
Aí, ó.
Eu não mudo casa com
o Brasil vai descontar quando?
Bento vira.
Não vira nada.
Tem uma chance.
Já tem uma chance. Uruguai,
tudo. Tem uma chance.
Ó, e olha que quando Cássio entende de chance de revanche.
Fala, João.
Esse cara só joga no ar, né? Tem uma chance, mas assim, já foi meio...
É o pai de uma das maiores revanches que o futebol mais animado do Brasil já viu.
Em 2005, o Uruguai manifestou o interesse de sediar a Copa do Mundo... Em 2005, de sediar a Copa do Mundo em 2030. Em 2005, nem a Copa 2014 tinha endereço certo, porque o Brasil só seria confirmado como país sede em 2007. Então não tinha nem Brasil em 2014, nem Rússia em 2018, nem Catar em 2022. Em 2026 nem existe nem processo de seleção. Mas o Uruguai disse, eu quero me candidatar a país sede 2030 no centenário, num século da Copa do Mundo. Obviamente, o Uruguai, que a gente já cansou de falar, um país de 3,3 milhões de habitantes, não pode hoje sediar uma Copa,
não tem nem estádio.
Uma Copa do Mundo de 32 países. Em 1930, a Copa do Mundo com 13 foi disputada só em Montevideo,
em três estádios,
mas só em uma cidade. E, obviamente, isso não cabe. E o Uruguai não tem cidade suficiente para ter 8 estádios num país daquele tamanho. Então, rapidamente, essa ideia cresceu junto com a Argentina, que sediou em 78 e viu nessa oportunidade uma forma de também receber a Copa. As duas federações, a AUF, a Associação Uruguaia de Futebol, e a AFA, a Associação de Futebol Argentino, se juntaram e fizeram uma candidatura conjunta, protocolada na Conmebol e encaminhada à FIFA. Isso durou até...
Tem logomarca e tudo.
Muito bonitinho, inclusive.
Bonita.
É porque o que terá que ser modificado, que ela tem 4 estrelas, os 2 mundiais de cada um. Ela foi... São as duas bandeiras, que as duas são azuis, um azul mais escuro do Uruguai e o albi celeste argentino, entrelaçadas em cima as 4 estrelas.
E o sol, né, que é em comum
nas duas bandeiras. Só que se a Argentina ganhar o tri, já teria que mudar isso. Mas num congresso da FIFA em 2013, a FIFA se posicionou contra a uma nova Copa do Mundo com 2 países, como aconteceu em 2002 com o Japão e Coreia do Sul. Quem deu aquele furo histórico foi Bussunda. Porque, até só traçando um paralelo aqui, tipo... uma placar Bussunda, tinha a última página da placar nos anos 90, era da parte de humor, que era escrever, era Bussunda, o final do Bussunda, um dos maiores humores que esse país já teve, do tipo de humor que eu gostava.
Morreu durante a Copa do Mundo.
De 2006, eu acho.
Sim.
Aí ele fez, tava a candidatura, era Japão e Coreia. Os duas eram candidatas. Aí o Bussunda fez assim, rapaz, bota a Copa no Japão e diz que é na Coreia, ou então bota na Coreia e diz que é no Japão e ninguém vai, meu irmão, aí não vai ter problema nenhum. Um mês depois, a FIFA, pá, Japão e Coreia. Mas o Bussunda cresceu, né? Ele voltou a piada dele e disse, eu avisei. Isso foi histórico. Agora, voltando à história de Uruguai e Argentina, aí teve esse congresso, a FIFA se posicionou contra. Bem, a gente tá em 2014 ainda, tem tempo demais. O processo de seleção vai ser lá para 2024. Eu acharia sensacional se fosse Argentina e Uruguai.
E de certa forma, Cássio, o fato do Brasil ter sediado uma Copa com uma margem razoável de tranquilidade... E uma estrutura razoável.
Acho que não.
E razoável pra bom, né?
De razoável pra bom.
Acho que não, porque isso não, é mas, país, assim, né?
Dá um pouco de confiança.
Acho que não.
Nem que o Uruguai... Ah, não, a gente não quer fazer duas séries. Não precisa ser nem essa prática, porque em 2002 foi dividido meio a meio. Pô, essa 2030 pode ser só...
Só a abertura só no centenário.
Abertura e mais alguns jogos.
Alguns jogos, né?
Assim, mas fazer só pra não complicar. Não, abertura no
mas
centenário.
Mas pode ter mais um jogo.
O grupo do Uruguai, o Uruguai joga em casa.
Não, o Uruguai joga a primeira fase todo no centenário, mas, por exemplo, só o centenário. Não precisa forçar e colocar Santana no Livramento, que é uma cidade de 100 mil habitantes, ou botar Paysandu, que é uma cidade não, muito não, mínima, não. Só pra dizer que tem uma cidade de Uruguai. E a Copa ser, de fato, na Argentina, com um dose homeopática de Uruguai. Pô, seria legal, seria histórico, seria bonito.
Tem podcast, não.
Meu irmão, vai mas... ser Minority Reporter, jogando no ar, mexendo com o dedo.
2030, como é que vai ser o podcast 2030?
Agora, diga uma coisa a você. Se até lá, não ajeitar o meu 3G. Eu tô fazendo. Até 2030, se não ajeitar o meu 3G. Aí, eu vou fazer.
Ó, Fred,
vou mudar de operador.
Fred, quando você fazer a montagem do pra botar no Facebook.
É o meu prazo.
Tem que botar alguma coisinha azul, viu?
Tô pensando.
Como é o nomezinho que você muda da
ideia? Cássio vai virar o Blue Man, meu amigo, daqui pra amanhã.
Até 2030 eu faço a portabilidade.
E agora é fácil, pô. Entrou em vigor aquela lei que é só entrar na internet e fazer. É fácil.
Não dá ideia.
Faz tempo, né?
Não, ela tinha sido.
Como é que eu vou entrar na internet se não pega?
A gente tá perto de acabar, já passou dos. Uma hora e 20 minutos.
Temos 1 hora e 6 minutos de programa.
Você concordaria com o Mundial 2030?
Demais.
Eu
também. Seria legal.
Eu até por razões.
E eu posso dizer, a Copa América de 2011 na Argentina, um evento muito menor, mas com a integração de seleções sul-americanas, como foi essa Copa 2014, que quem veio curtir aqui foi as seleções da América.
Pensa nas eliminatórias. Então
foi mais lá. Foi arretado.
Ô, Cássio, pensa nas eliminatórias sul-americanas. Brasil contra quem?
Uruguai e a gente não participa, é verdade. Uruguai, mas é uma vaga menos.
Uruguai, o resto é pro Uruguai, resto é na eliminatória, joga pela quinta vaga, sempre.
Sim, mas, não, é a gente mas aí seria um problema, não participaria.
A gente gosta com emoção. A gente gosta com emoção.
Pô, E aí?
Terminou não?
Tem vencedor a promoção?
Eita, temos um vencedor, viu?
Vai. Tem uma bronca também antes de
dizer o nome do vencedor. Não foi o mesmo vencedor da primeira, não, né? Conforme eu havia dito, não tem nada. Essa eu antecipei pra tu aí.
Ó, só uma dúvida. No podcast, no nosso Twitter, podcast 45, a gente pediu perguntas e disse que dessa vez a gente ia ler alguma, mas lê não.
Não,
né?
Mas a gente já passou. No próximo. Quando virar a chave? Que nem vira, a gente não vai nem virar a chave desse programa.
A chave vira a segunda, né?
Vira.
Vai virar a chave, mas o futebol pernambucano não quer deixar, não. Todo mundo vai estrear estado de Copa do Mundo no brasileiro.
Apelar.
Náutico, Sampaio Correr na Arena Pernambuco.
Santa na Arena.
Santa e Vasco na Arena Pantanal.
E o Sport.
Sport e Botafogo na Ilha do Retiro. Só estado de Copa.
É verdade.
Por favor, se eu tiver errado, alguém diga aí.
Não, é isso mesmo. Bolou. É isso mesmo. Bolado. É o futebol mais animado do Brasil. Ó.
Tô errado.
Nenhum. Não, de forma alguma.
Ô, Cássio, nesse atual momento...
Vai virar a chave agora.
Não. Qual cidade brasileira tem dois estádios de Copa? Recife.
Curitiba. É, Porto Alegre. Teve duas sedes, mas não existe, porque o primeiro estádio, o Eucalipto, já foi demolido.
O
Inter vendeu. Não. Foi uma parte daquilo, foi vendido. E parte daquilo foi utilizado para construir...
Mas tem um estádio que virou um cemitério lá, acho que é o do Cruzeiro.
Deve ter sido uma merda dessa. Mas o Eucalipto, que não era nem tão pequeno, foi vendido... Enfim, certo. Nem existe mais.
São Paulo.
Minas e Independência.
São Paulo apesar de Pacaembu e o Arena.
Minas, São Paulo.
São
Januário teve jogo?
Não. Foi só...
Mesmo estádio. É. Bahia não teve, Pernambuco, dois estádios.
Pernambuco, Curitiba, Minas e São Paulo.
E Porto Alegre, assim, seriam dois estádios, só que o outro não existe mais.
O outro, né?
Não, são quatro.
E de todos os estádios da Copa, o mais parecido com o que era em 50 é o Durival de Brito.
Pacaembu, não?
Eita, eu esqueci do Pacaembu, é verdade. Pacaembu sem
só
aquela geral.
Aquela concha
pronto, acústica. Então, na verdade, como o Durival de Brito fez uma geralzinha atrás, pronto. O Durival de Brito e Pacaembu. O Maracanã é só por fora, por
Pacaembu
dentro.
Que, infelizmente, vai ficar pouco utilizado. Um estádio lindo, Maracanã. Eu estive em São Paulo, fui lá no Museu do Futebol, viu o Pacaembu. É um estádio lindo.
Aproveitar agora pra ir no Museu do Futebol nesse tempo? Pô, eu queria ter, nunca fui.
É lindo, né? É sensacional.
O Museu do Maracanã tá fechado esse tempo todo. Só vai ser reaberto depois da Copa.
Em setembro, eu vou ver a Copa Davis.
Diz que é legal, acho que vale a pena conhecer.
Eu vou tentar dar uma também, é uma lacuna. Museu do Futebol.
É massa. Não, mas o Museu do Futebol é muito bom, mas eu tô falando do estádio do Pacaembu, é lindo.
Eu já vi um jogo lá, eu já vi Corinthians e Paysandu lá.
Eu vi Corinthians e Inter.
Então aqui, ó,
tava 1-0 Paysandu, eu disse, vamos embora, porque pra sair 5 minutos antes, não sei o quê. 2-1 Corinthians.
Ó, em relação a estádios, assim, Pernambuco, Arena Pernambuco já recebeu, então, Copa do Mundo e Copa das Confederações. A Ilha do Retiro recebeu Copa do Mundo e o Arruda recebeu eliminatórias, acho que das Copas de 94 e 2010, e a Copa América de 89. Também teve jogo no Arruda.
Os aflitos.
O Náutico jogou Libertadores.
Não, o Náutico jogou Libertadores. E os aflitos já recebeu de treino da seleção.
Recebeu treino da seleção com o Ronaldo Fenômeno.
Ronaldo Fenômeno.
Os treinos de Brasil e Polônia.
Foi.
Foi lá no... Ou foi, não, Brasil e Argentina.
Eu não lembro, mas foi...
Um desses dois.
Ronaldo Fenômeno.
Essa conversa água que a gente tá tendo aqui é pra...
Essa
Ernest Young aí.
Então... Vocês estão conversando
então
besteira.
Vai, então fala,
jovem. Ah, eu e Cássio, daqui a 7 horas, a gente tem que estar no aeroporto.
E eu não tô preocupado nem um pouco.
Então, te sorteio, jovem.
Eu tô tranquilo.
Bem, meu voo é antes do João.
Olha Ernest só, Young. Temos um vencedor da promoção do Village. Mais um vencedor, né? Na segunda parceria. Quem vai curtir o fim de semana da final da Copa do Mundo, na moral, é o... A descrição dele é a seguinte, ó. Game e web developer. Uma das provas que ainda tem bobo no futebol, sim. O cara que faz relatório de links pra Pauta Livre News. Pauta Livre News. É o Danilo Batista. Danilo Batista foi o vencedor.
Qual
o Twitter dele? É @ Danilo Batista, só que Danilo com dois L's.
Desconheço.
Danilo Batista. É seguidor forte?
Então desculpa aí, é porque...
A gente... O cara ganha promoção, o cara vem dizer desconhece.
É porque às vezes só vendo a fotinha pro cara... Eu lá no aeroporto de Fortaleza indo
O que eu lembro do nome desse cara, do Twitter desse cara, é que ele escreve o Danilo de uma maneira engraçada.
O que só mostra como a gente... Porque sorteio, porque se conhece, não, tá sorteando só brother.
É Danilo o quê?
Danilo Batista, com dois L.
Engraçado, eu tava andando...
Então olha só, galera, o Danilo Batista vai curtir o fim de semana na moral, lá no Village Hotel, lá de Porto de Galinhas. É, tudo pago, tudo 0,800.
Tudo não, né, jovem?
Vai, patrão.
Tudo não, né, jovem? Não, se almoçar e jantar... Vai gastar uma coisinha.
Ela foi na praia com o cara, ele
É, depois ele vai estar na tua conta, esse tudo pago.
Vai curtir aí a hospedagem, a diária, lá no Village Hotel de Porto de Galinhas.
Toma um café da manhã reforçado. Segura o dia todo e fica tudo pago. O café da manhã lá é primeira. Dá pra ser reforçado. Chega às 6 da manhã, sai 9:30 do café.
Velho, mas o cara tá tudo 0,800 lá. Hospedagem, pô.
Vamos tirar o caranguejo do bolso, né, bicho?
Tira o caranguejo do bolso.
E pra quem perdeu, tira lá no velho código também.
Exatamente.
Né?
O código, todos vocês que não ganharam, vocês já sabem que não é por isso que vocês vão deixar de aproveitar lá a nossa parceria com o hotel, o Village Hotel lá de Porto de Galinhas, né? Que é, você vai no site... villageportodegalinhas.com.br. Na hora de você fazer a sua reserva, você pode fazer a sua reserva até o fim da Copa, né?
Até o fim da Copa, até dia 13 de junho. E lembrando que a reserva vale até o dia 20 de dezembro. Só lembrando, villageportodegalinhas.com.br.
villageportodegalinhas.com.br.
Desempregado Renata Fã agora, viu? Desempregado Renata Fã.
Então, você vai lá, faz sua reserva e na hora do código, se você é morador de Pernambuco, Alagoas ou Paraíba, você já coloca já ganha esse desconto por ser morador de um desses estados e depois disso você ainda acrescenta lá o código do podcast 45 e ganha mais 10% em cima do desconto que você já recebeu. Então, vale a pena
demais. Lembra pro Danilo,
demais.
Quando for lá, tira uma fotinha e bota lá no Twitter pra gente...
Faz igual o amigo do Cássio.
É.
Qual amigo? Felipe.
Porque Felipe que
fez
que
até uma montagem.
Que Cássio tirou o sorteio.
Cássio bloqueou.
Que o Cássio bloqueou e tirou do sorteio, somente.
Todo decorado.
Reza a lenda. Batista, né? Reza a lenda que o cara saiu do sorteio aí hoje.
Pois é, galera. O podcast 45 vai terminando aqui, edição número 38. Desejo uma boa viagem, uma excelente cobertura a Cássio Zirpoli e a João de Andrade Neto, que vão ter...
O entorno do Maracanã tá garantido.
Vão ter o privilégio.
Aí na frente
tá garantido. Espero dentro do estádio também.
Mas é tão perto que se vocês virem pela televisão do flat, vocês vão sentir a emoção do jogo.
Rapaz, o gol na televisão chega uns 3 segundos depois, porque o barulhinho... vai sair muito, muito longe.
Se a gente jogar
uma pedra,
uma tampa de uma estela, cai lá dentro, cai não?
Cai. Mas segundo o Cássio, ele vai fazer o jogo sozinho. Que ele disse que tá torcendo pra Argentina, vai roubar até ingresso da Argentina lá fora. Tá lembrado que ele
fisicou? Tem essa chance, isso é bem com cuidado.
Eu já falei. Eu vou botar eu vou colar uma fita adesiva, meu irmão, em mim.
É isolante?
Isolante. Prato com ingresso.
Pois é, galera, o podcast 45 vai terminando por aqui. Uma boa cobertura, Cássio, uma boa cobertura, João. Vocês, o pessoal vai viajar aí pelo Super Esporte, fazendo essa cobertura bacana que o Super Esporte está fazendo. Fred, alguma coisa?
Não, nada. Tô só vendo se acabar o programa.
A gente vira a chave no próximo, né?
E no próximo programa a gente vira a chave. Próximo programa vai ter que gravar no domingo, né?
Não, os caras estão lá em...
Ih, não tem Skype mais, não.
A gente vê isso aí. Domingo é o dia bom, é o dia tradicional, né?
É um dia bom, mas não vai ser um dia fácil, né? E outra, e francamente, vou jogar real aqui. O cara tá no Rio de Janeiro, cobriu a final da Copa do Mundo. Vou jogar real aqui. Já a gente curtiu um pouquinho lá também, meu irmão. Segunda-feira não vai ofender ninguém, não.
Vai ter festa ou de argentino ou de alemão, velho. Ou tem Antonella ou
francamente,
tem...
ninguém vai deixar de ver o Fantástico por vir aqui.
Até porque é bem depois do Fantástico, né, jovem? Porra.
Senhores, está acabando agora o podcast, 45 minutos. Até a próxima e que vença o melhor, que vença o mais merecedor no próximo domingo. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.